Júlio de Montarroio, logo que o brasileiro lhe deu por desocupada a casa que pertencera a Norberto de Noronha, tomou posse da sua nova propriedade e instalou-se nela imediatamente, sem mesmo esperar que se fizessem os convenientes e indispensáveis reparos. Este acontecimento foi celebrado pelos convivas e amigos de Gustavo de Magalhães com um jantar lauto, em que houve discursos, brindes e poesias, como estava combinado muito tempo antes. O amigo de Gustavo, que tinha adquirido foros de excêntrico, suportou como pôde toda a ruidosa alegria daqueles amigos e passada a glorificação, como eles lhe chamavam, encerrou-se na sua habitual tristeza, sem contudo se mostrar intratável e esquivo a convivências afetuosas. No entretanto, furtou-se obstinadamente a toda e qualquer recepção festiva em sua casa, dando como desculpa a falta de pessoal habilitado para bem servir num banquete de cerimônia. O caso, porém, não era esse. Júlio de Montarroio considerava um sacrilégio infame fazer ressoar os risos da alegria naquelas salas onde morreram abafados os gemidos de tamanha desgraça, de tão profunda e inconfortável dor. Ele adquirira aquela casa para recolher nela sua grande tristeza, o luto eterno do seu coração. Não podia, por isso, ainda que o desejasse, converter aquele túmulo, em que queria encerrar-se vivo com as suas recordações e os seus desalentos, num lugar de festivas alegrias, de expansivos afetos. Os amigos de Gustavo, que o eram também seus, compreenderam N.O. e não se ofenderam. É um excêntrico, dizia o juiz, não há que ver, é um excêntrico, é um paranoico com a tendência romântica, afirmava o médico. Aquilo desanda num volume de líricas mais hoje, mais amanhã. E talvez esteja aí a sua salvação, não é nada disso, meus amigos, contrariava Gustavo, este homem é um de tantos incompreendidos que tem atravessado a vida como viajeiro. Atravessa os areais do deserto, sem jamais encontrar o apetecido oásis. O maior benefício que lhe podemos fazer é deixá-lo entregue à sua grande tristeza, à sua enorme e insanável dor. Júlio de Montarroio começou, pois, a ser uma figura estranha às alegrias ruidosas daquela vida campesina, passada em convivência íntima de amigos. Os dias do melancholico amante de Helena de Noronha decorriam-lhe numa taciturnidade de espírito aterradora. Encerrava-se horas e horas na sala onde pela primeira e última vez falara Norberto de Noronha e parecia experimentar um cruel prazer em recordar, em todas as suas tristes minudências, essa estranha e dolorosa entrevista. Mandara colocar todos os móveis que serviram a Norberto na sua disposição primitiva. Lá estava a cadeira de rodas, onde o desgraçado agonizou por tanto tempo. E em frente dela, passava horas esquecidas a monologar as suas recordações e os seus desgostos. Um dia, viera ao jardim e sentara-se no caramanchão que olhava sobre a estrada. Devia ser ali, supusera ele e confirmara L.H. ou depois a irmã de Gustavo, que Helena de Noronha vinha sentar-se muitas vezes, nos tempos felizes da sua infância, e era por isso mesmo lugar por ele preferido para suas meditações ao ar livre. De repente ao portão chegou alguém que fez vibrar a sineta. Júlio de Montarroio debruçou-se na grade do caramanchão e olhou. Viu um pobre mendigo, um ermitão, de longas barbas brancas, vestindo um garnacho remendado e encostando-se a um bordão. Trazia ao peito, pendente de uma correia, um nicho de folha de Flandres, em que se via a imagem de um Santo Antônio, cercada de flores artificiais, ou que deseja? Interrogou Júlio. Esmola para Santo Antônio, meu rico senhor, suplicou de baixo o pobre, tirando o chapéu e indicando o santo. Júlio de Montarroio não reconheceu aquela figura, mas ficou estranhamente impressionado com o metal de voz do pedinte. Parecia-lhe que já a tinha ouvido em qualquer parte, e como toda a sua vida, naquele ermo, se compunha de recordações, aventurou uma pergunta: você é destes sítios? Não, meu senhor. Eu sou de Braga. De Braga? Sim, meu senhor, mas já lá não vou há muitos anos, venho então de muito longe. Venho, meu senhor, espere aí. Júlio desceu ao portão e franqueou a entrada ao pedinte. Entre, disse ele. O pobre entrou, você é de Braga? Tornou a perguntar Júlio. Nascido e batizado, meu senhor, confirmou o pobre. Há que tempo saiu da sua terra? Há muitos anos, meu senhor, olhe lá, você conheceu lá um sapateiro chamado Tomba? Conheci, meu senhor, conheci. Era um bom roum, amigo do seu amigo. E eu também era muito amigo dele, ah! Você então era amigo do Tomba? Oh, senhor! Pois se nós éramos da mesma criação. Eu e mais ele. Éramos como a unha e a carne, e o que foi feito dele? Não sabe? Se não morreu. Há de estar vivo por força, meu senhor. Júlio reconheceu nesta resposta o espírito velhaco do antigo sapateiro. Diga-me, o que é feito de Dona Carlota e do Padre Anselmo? Interrogou. Júlio a meia voz. O pedinte, surpreendido, encarou o seu interlocutor e de repente, como? Se a memória se lhe tivesse avivado, exclamou, ora espera. Vossa Excelência é o senhor Julinho de Montarroio, pois. Não é, sou. Cá me queria a mim parecer. E batendo na testa desesperado, ah! Grande cabeça de burro, que nem já conheces quem te deu tanto pão. A comer. Ah, senhor Julinho, Vossa Excelência perdoará, mas eu estava. Agora bem longe de o topar aqui. Então como passou? Perguntou-o. Tomba, lisonjeiro e carinhoso. Vossa Excelência está fero. Está. Que é uma bizarria, estou velho, amigo Tomba, estou velho, qual velho? Velhos são os farrapos. Mais velho estou eu e olhe que. Graças a Deus e a Santo Antônio, que está aqui e que bem me ouve, ainda. As pernas me levam para onde eu quero. Júlio de Montarroio, alegre por ter encontrado este homem, que podia. Talvez elucidar-o acerca de fatos que ele tinha interesse em conhecer. Minuciosamente, conduziu o Tomba através do jardim, até ao interior da habitação. Venha cá, Tomba, venha cá, homem, que temos que falar, ora o senhor Julinho. Como eu havia de vir aqui topá-lo. Isto foi milagre. De Santo Antônio, que eu trago aqui comigo. Foi ele que me trouve. Até aqui, por sua infinita misericordia. Chegados ao gabinete de Júlio, este voltou-se para o sapateiro e disse-lhe, arrume o santo, mestre Tomba, e diga-me se tem vontade de comer, ó, meu senhor. Vontadinha, graças a Deus, há sempre, bom. Vou mandar que lhe deem alguma coisa. Júlio ordenou que dessem de almoçar ao Tomba que, fiel ao seu costume, honrou a cozinha do seu generoso anfitrião. Depois, mais animado, e dando parabéns à sua fortuna por ter encontrado aquele grande e rico amigo, passou à sala onde o aguardava o dono da casa. Já matei quem me matava, disse ele satisfeito. Ora agora que tem. Vossa Excelência honrou para tudo o que for preciso, conte-me cá, mestre Tomba, o que é feito de você? O que foi feito de Dona Carlota, do Padre Anselmo e daquele doidivanas do Álvaro de Noronha? Pois Vossa Excelência não sabe? Disse o sapateiro admirado. Nada. Não sei nada. Pois já tudo isso lá o aí, tudo. Tudo o acaijo tudo. Inté é de ignorar o senhor Julinho não saber. As desgracias todas que se deram logo assim que o senhor Julinho a retirou para Braga. Não. Eu fui obrigado a partir para Paris pouco depois de sair do Porto e por lá andei muitos anos sem ter mais notícias de Portugal. Pois é. O senhor Julinho é que fez bem. Foi-se até Paris de França é. Não deu mais cavaco às tropas. Pois a senhora Dona Carlota, coitada. Lá? Deu ao Penagal em Lisboa. O padre Anselmo, raiz o parta, lá teceu tais indrominas com o custoido a dizer-lhe que ela que lhe tinha sido falsa com o senhor Julinho, comigo, exclamou Júlio admirado. Pois então não sabia? Eu não sabia de nada, bem digo eu. Então já vejo que não sabe nem da missa metade. Pois o maroto do padre Anselmo, enquanto nós estávamos no porto a ver se lhe deitávamos a luva, viu a Braga dizer ao custoido que a senhora Dona Carlota andava lá pelo porto metida seu ao senhor Julinho de Montarroio. E vai ele, o malandro, que nunca se importou enquanto ela lhe desfeiteou as barbas seu padre, começou a dar por paus e por pedras. Assobiu-lhe a honra à cabeça, e quando ela vinha para tornar pra casa, pô a fora e pouco faltou para lhe bater. Isso é extraordinário, disse Júlio. E lá em Braga toda a gente se acorditou, porque de mais a mais, como o senhor Julinho se prantou na planta giria, todos disseram que foi verdade, porque quem se cia alhos come, mestre Tomba, é impossível que você não esteja doido. Isso que você está a dizer é tudo quanto há de mais absurdo, valha-me Deus, senhor Julinho. Eu o que digo é o que por lá se constou naquele tempo, e você não podia desmentir esses boatos, não podia desmascarar os caluniadores? Eu a esse tempo estava, mais era engaiolado no sardão, mais morto que vivo, estrelicadinho com fome, porque aquelas carochas de 600 diabos tinham-me a jejum de pão e alga, que eu cuidei que não tornava mais a ver sol nem lua, e que, a respeito de petiscos, não se fariam mais para os queixos do Tomba. E contou a maneira ardilosa como o padre Anselmo encerrara no convento do sardão e aquela outra mais ardilosa ainda como ele conseguira escapar-se da prisão, depois de ter pregado uma sova mestra na freira que o guardava quase à vista. Eu só queria que Vossa Excelência visse, senhor Julinho. Aquilo foi uma trepa com as correias, que até o sangue lhe esguichou pelo sítio da tripeça, salvo seja. Depois pus-me a andar e marchei para Braga a saber novidades. A senhora Dona Carlota tinha morrido em Lisboa, o senhor Alvarinho, Deus lhe perdoe, lá tinha o perneta dado cabo dele. Raios o parta. Sequer ao menos, ainda fui testemunhas contra ele, que o enterrei. Ah! Você foi testemunha no processo contra o perneta, mestre? Pois então não havia de ser. Eu tinha a verídica certeza de que o senhor Álvaro tinha ido para a casa do perneta, porque a recebeu uma carta da senhora Dona Carlota. Deus a chame lá para bem, que eu não a chamo cá pra nada, a dizer-lhe que a prima dele, a senhora Dona Helena de Laronha, estava lá metida com Vossa Excelência, comigo, tornou a exclamar Júlio de Montarroio, de cada vez mais espantado. Tal e qual como eu lhe estou a dizer, senhor Julinho. Pode-se acorditar em mim, porque ouvi ler a carta e escorda-me como se fosse hoje tudo quanto ela dizia, e ele acreditou. Pois Álvaro de Noronha, conhecendo-me e tendo convivido comigo por algum tempo, pôde acreditar em semelhante carta. Pôde julgar-me capaz de uma semelhante infâmia? Eu bem lhe dizia que não se fiasse, que aquilo era tramóia que lhe queriam armar. Mas ele, que tinha aquele gênio de espirra canivetes, começou logo a atirar com o aparelho ao ar, a dizer que ia matar 7 e esfolar 14 e nem a mão direita de Deus Padre foi capaz de ter mão nele. Lá foi e seu bem ele agarrou disse, melhor lhe aconteceu. Chegou lá. E aquele ladrão do perneta e mais dois que ele lá arranjou deram-lhe tamanha carga de paulada que o deixaram cadáver no meio da estrada. Eu, já se sabe, nessa maré estava preso no sardão e nem tal coisa me passava pelo sentido. Mas quando saí e cheguei a Braga, atão é que eu soube tudo. E disse comigo, ai o alma do diabo do perneta que deu cabo do probe rapaz. Pois deixa que eu te vou fazer a cama. Fui-me à povoa, falei com o senhor administrador, contei-lhe as coisas. Como foram e como não foram, e o perneta, que ainda estava preso, mas não confessava nada, assim que o acarinharam comigo, não teve mão em si, começou a entoar e disse tudo. Lá foi por uma barra fora, que o levou 600 diabos. Júlio ouvia espantado estas revelações do Tomba. Mas como é, disse ele, que Dona Carlota pôde escrever uma carta de essas a Álvaro de Noronha na mesma ocasião em que eu recebia uma carta de Helena, dizendo-me que partia para a França? Se Dona Carlota vivia com o padre Anselmo, como podia ela ignorar que Helena seguia para Paris? Vossa Excelência quer que eu lhe diga uma coisa, senhor Julinho? Diga lá, mestre. A mim ninguém me tira da pinha que a senhora Dona Carlota não escreveu. Carta nenhuma. Aquilo foi o maroto do padre Anselmo que mandou. Escrever a carta em nome dela para arranjar a trempe ao probe rapaz. Vossa Excelência não se escorda do senhor Álvaro dizer muitas vezes. Que o patife do padre Anselmo até uma vez escreveu uma carta muito bem escrevida, com a letra da senhora Dona Helena, a dizer ao pai dela que estava em Coimbra com um sujeito com quem se queria casar, e no fim de contas vai-se a ver e estava mais era agachada em casa do perneta. Júlio de Montarroio deu um salto na cadeira. Só ao ouvir estas palavras do tombo é que pensou na possibilidade de ter sido vítima de uma infame mistificação, eu também recebi uma carta de Helena convidando-me a segui-la, pois que ia partir para uma casa religiosa de Paris. Seria essa carta escrita por Helena, ou seria ainda uma torpe cilada do padre Anselmo? Olhe, senhor Julinho, o cesteiro que faz um cesto faz um cento, se tiver verba e tempo. O padre já tinha feito uma e por isso também era capaz de fazer a outra. Júlio de Montarroio ficou por algum tempo silencioso e pensativo. Estava recordando o singular e extraordinário mutismo de Helena, a qual tendo solicitado a esperar notícias suas em Paris, nunca mais lhe mandara aviso nem recado. Por que não teria Dona Carlota revelado ao padre Anselmo o interesse que lhe tomava pela libertação da filha de Norberto é sugerido por esta forma ao jesuíta a ideia de se livrar dos dois ao mesmo tempo, matando um e expatriando o outro? Mas, nesse caso, Helena não teria saído do país, e ao passo que ele a procurava pelo mundo, morria ela ignorada no mesmo convento onde a deixara. Mestre Tomba, disse ele, sabe o que foi feito do padre Anselmo? Tornou a ter notícias dele? O padre Anselmo, depois que roubou o custódio, nunca mais tornou a pôr os pés em Braga, ó menos que o enxergasse. Aquilo sumiu-se como fumo, que nunca mais vi raça dele. Diz você que o padre Anselmo roubou o custódio? Pois roubou. O custódio, para não dar nada à mulher, assignou letras a fingir ao João Ignácio, que era para ela lhe não poder pegar em nada. E quem meteu o probe do Rom, coitado? N essas fofas foi o patife do padre. Uaeós, pois a Dona Carlota esticou o pernil em Lisboa. Diz que se matou. Tanto sei eu se ela se matou como se foi o padre que lhe deu cabo da casta. E uai nisto, assim que se constou a morte dela, o João Ignácio salta em riba do custódio com as letras. E leva-lhe tudo, que o deixou sem um fio. O custódio barregava. Escontra o padre a dizer que foi ele que o meteu com aquele ladrão, que era uma coisa por demais. Mas o padre esguipou-se que ninguém soube mais dele. Júlio de Montarroio relacionava mentalmente todos estes fatos e procurava o fio misterioso que devia explicá-los. É singular, disse ele, e o custódio morreu. Qual morreu? Casou-se outra vez e fez um bom casório. Foi com uma brasileira. Com a Ninhas das Travessas, que tinha ido pro Brasil há um horror de anos e que veio de lá rica, que não sabia o que tinha de seu. O Rom, como em Braga todos o conheciam, pegou e foi com ela pro Porto, e acho que lá estão na santa paz de Deus. Porfilhou-lhe a filha que ela trouve e ainda apanhou uma riquezinha bem boa, de modo que, tornou Júlio, você, mestre, não voltou mais a saber de Helena de Noronha? Eu, como a senhora Dona Carlota e o senhor Álvaro tinham morrido. E o senhor Julinho também não dava rumor de si. Tratei mais foi de governar a minha vida. Os fregueses, como eu andei por lá todo aquele tempo, sem dar nova nem recado, foram ao aprendiz buscar os sapatos e levaram-nos a outro. O senhorio, como eu não paguei o aluguer, tomou-me conta da farramenta do ofício e pôs-me o rapaz na rua. Veja lá o alma do diabo, que em té com a tripeça me ficou. Vi-me desaureado. Para me tornar a estabelecer, eu já não tinha farramenta nem freguesia. Estava desacreditado. Peguei e fui em até Vila Verde, a tia do senhor Julinho, contei-lhe a minha desgracia e ela teve dor de mim e deu-me uma libra de esmola, e você contou a minha tia tudo o que se tinha passado com respeito a Helena de Noronha? Eu não disse nada. Nestas coisas, antes carta de menos do que carta. Demais. Peguei na libra que ela me deu, mandei arranjar este santo Antônio e botei-me a pedir por essas terras de Cristo fora, tal e qual. Como o meu compadre Longuinhos que também se arranjou muito bem. Com este modo de vida, tenho corrido todas essas europias de Portugal, e louvado seja o meu rico padre Santo Antônio, sempre tenho tirado mais do que quando trabalhava pelo ofício. Diga-me uma coisa, mestre, você seria capaz de dar conta de uma incumbência que eu desejo fazer-lhe? Ó senhor Julinho, que me pedirá a vossa excelência que lhe eu não faça? Bem, desejável que você fosse ao porto e indagasse nas sereias ou no sardão, se ainda lá está como abadesa uma senhora chamada Madre Paula, Madre Paula. Disse o sapateiro procurando reter na memória este nome. Eu vou lá e trago-lhe isso sabido, que é um regalo. O diabo é o sardão que se lá me conhecem fazem-me pagar os açoites que preguei na freira velha. Mas da raça do diabo será ela se não estiver já a fazer tijolo, não tenha receio, que lá ninguém o conhece. Eu mesmo, que tão de perto lhe dei consigo, já quase o não reconhecia, como onde conheceu pessoas que nunca lhe falaram? Bem, eu vou, decidiu o sapateiro, mas não levo o santo, porque se a polícia do porto me apanha lá com ele, é capaz de ferrar comigo no asilio da mendicidade, que, aquilo, pelo que me tem zoado capelos ouvidos, é pior do que estar nas profundas do inferno a arder, pois não leve o santo, eu deixo o cá ao senhor Julinho, mas faça favor de ter cautela, que m.o. não estraguem, que é o meu ganha-pão, vá descansado, mestre Tomba. O santo fica a meu cuidado. Ninguém cale bulirá nele, atão quando quer o senhor Julinho que eu vá? O mais depressa que possa, eu vou já hoje, se for preciso. É verdade, e se ela lá estiver, o que quer que lhe diga? Nada. Saiba só se ela está em qualquer dessas duas casas. E se lá não estiver? Saiba se é viva e em que casa religiosa da província se encontra. Está bem. Vamos a ver se ainda tem um jeito para estas coisas, disse o Tomba radiante. E nesse mesmo dia partiu para o porto.